Oh, desliga, desliga. Já temos. Não sei se posso começar. Posso começar, não? Posso? Ok. Muito bom dia a todos e a todas, senhores deputados. Nós hoje temos connosco o senhor Provedor de Justiça. E eu dava as boas-vindas ao Sr. Conselheiro Alfredo José de Sousa, que temos o gosto de receber aqui na nossa 11ª Comissão. O Sr. Provedor fez o favor de enviar à Assembleia da República uma proposta de Código de Boa Conduta Administrativa. O Sr. Presidente da Assembleia da República fez descer a esta Comissão esta proposta do Sr. Provedor de Justiça, tendo dado conhecimento da mesma também à primeira Comissão e à Comissão eventual para o acompanhamento das políticas do fenómeno da corrupção, acho que é assim que se designa em termos oficiais, nessa Comissão. Nós, como Comissão que depois terá de elaborar sobre esta proposta do Sr. Provedor de Justiça, decidimos, deliberamos, promover esta audição do Sr. Provedor de Justiça, que de certeza nos enriquecerá e nos ajudará depois a refletir sobre a proposta de boa conduta administrativa ou sobre o código de, a proposta de código de boa conduta administrativa que o Sr. Conselheiro teve a bondade de nos remeter. E por isso, Sr. Provedor, tendo muito gosto em tê-lo cá, dava-lhe de imediato a palavra para as considerações que o Sr. Provedor entendesse por convenientes sobre esta matéria e depois, se também estiver de acordo, daria a palavra aos Srs. Deputados para algumas também considerações que tivessem, algumas questões que quisessem colocar, se entendessem por bem ao Sr. Provedor. Sr. Provedor, mais uma vez, muito obrigado e dava-lhe a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, faz precisamente um ano, ou não? Hoje são 14, fará amanhã um ano que esta Assembleia me elegeu por Provedor de Justiça. É óbvio que me fui metendo nas questões da Provedoria de Justiça em Portugal e também no âmbito da União Europeia. E uma das primeiras aquisições que fiz foi tomar conhecimento de que, ao nível da União Europeia, o Provedor de Justiça Europeu tinha elaborado um Código Europeu de Boa Conduta Administrativa, tinha remetido ao Parlamento Europeu e tinha sido aprovado e está em vigor. A iniciativa do Provedor de Justiça Europeu fundou-se, ou teve como motor, digamos, o atual artigo 41 da Carta Fundamental dos Direitos, da Carta dos Direitos Fundamentais, que está anexa ao Tratado de Lisboa e que já estava anexo ao célebre Tratado da Constituição Europeia e que consagra um direito a uma boa administração. Mais ou menos dizendo que todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos na União Europeia de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável. Esse direito compreende o direito a qualquer pessoa ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que afete desfavoravelmente. O direito de qualquer pessoa a ter acesso a processos que se lhe refiram, a obrigação por parte da administração de fundamentar as suas decisões e O reconhecimento de que todas as pessoas têm o direito à reparação por parte das instituições ou pelos seus agentes, no exercício das respectivas funções, de acordo com os princípios gerais comuns nas legislações dos Estados-membros. O direito à reparação. Há aqui um conjunto de direitos que se inserem no direito a uma boa administração da administração pública, no âmbito da União Europeia, que o provedor de justiça europeu desenvolveu num Código Europeu de Boa Conduta Administrativa que está em vigor. Ora, eu durante 40 anos, quer nas várias magistraturas, quer no Tribunal de Contas, conheci aprofundadamente a administração pública portuguesa e não posso deixar de reconhecer que os direitos dos cidadãos a uma boa administração pública serem atendidos com o reconhecimento exatamente dos seus direitos é uma pecha. Estes princípios existem no Código do Procedimento Administrativo, numa série de disposições avulsas, em disposições internacionais. Simplesmente o mérito desta minha iniciativa está em sistematizá-los, de modo a que não só a própria administração pública e os seus servidores tenham facilmente à mão um código que lhes permita observar e atender os cidadãos que se dirigem às repartições públicas de uma maneira digna, como também servem para os próprios cidadãos terem consciência dos direitos que têm. Na União Europeia, é evidente que este código só se refere às relações entre os funcionários da União Europeia e os cidadãos europeus. O Provedor de Justiça recebe as queixas dos cidadãos relativamente às instituições comunitárias. Ora, é precisamente isto que eu queria transpor, e não somos o primeiro Estado, há outros Estados-membros que estão a fazê-lo, transpor para a ordem jurídica interna exatamente um código que tenha estas vantagens, que, repito, são sobretudo vantagens de sistematização, não só dos deveres dos empregados públicos e dos serviços públicos, como também direitos dos cidadãos perante a administração pública. É esta relação que eu pretendo ser minimamente clarificada através de um código com um conjunto de princípios claros e práticos, direitos e obrigações, direitos dos cidadãos, obrigações dos funcionários públicos, e quando houver efetivamente violação desses direitos, o provedor de justiça será o destinatário das queixas que porventura os cidadãos apresentem e seguir-se-á um processo normal àquele que já existe relativamente a quaisquer direitos dos cidadãos. Não tem a ver, conforme eu sublinhei, quando mandei este projeto ao Sr. Presidente da Assembleia da República, não está na intenção do Provedor de Justiça, com a presente iniciativa, a informar um código de conduta específica sobre questões da corrupção no âmbito da função pública. Embora esta possa ter algum reflexo. O que interessa ao Provedor de Justiça são os direitos dos cidadãos perante a administração pública, o conjunto de boas práticas da administração pública nas suas relações com os cidadãos. O conjunto de relações complexas dos empregados públicos, dos servidores públicos, com a própria administração, é outro tema que deverá ser tratado noutra sede. Por isso eu sublinhei este aspecto que me parece, e deixo no final, como terão oportunidade de ver, deixo aos serviços públicos, o artigo 28 do meu projeto, devem os serviços públicos promover a publicação de códigos de boa conduta. Portanto, será, não poderá ser através de uma resolução, será através de um diploma legislativo que o Governo ou a Assembleia da República terá que estabelecer a obrigatoriedade da elaboração de códigos de boa conduta por parte da administração, com o respectivo sancionamento, caso isso não acontecer. Portanto, fica bem delimitada qual é a intenção que o Procurador de Justiça teve com este processo, com esta iniciativa. O projeto começa por enunciar um conjunto de princípios gerais que dir-me-ão, esses já existem no Código do Procedimento Administrativo, existem no regime de carreiras e vínculos da função pública, existem em convenções internacionais, inclusivamente há várias, e nesse aspecto parece que estamos em falta, porque há a elaboração de códigos de boa conduta é uma das recomendações, julgo que, do Conselho da Europa. Portanto, este projeto alinha um conjunto de princípios gerais, como o da legalidade, da persecução do interesse público, igualdade, proporcionalidade, justiça ou proibição do arbítrio, imparcialidade. Estes princípios todos os conhecemos, também vêm no Código Europeu de Boa Conduta Administrativa, estão aqui apenas ajustados à fórmula do direito interno português. Depois, os direitos dos cidadãos, que é a parte que mais interessa, a densificação do chamado direito a uma boa administração, o direito a uma oportunidade da decisão, ou seja, a celeridade, que é o grande problema da administração pública, é uma satisfação pronta, ou pela afirmativa ou pela negativa, de uma pretensão apresentada pelos cidadãos. O princípio de que o cidadão tem o direito de ser ouvido antes de a seu respeito ser adotada uma medida individual que o atinja desfavoravelmente, um princípio que é um princípio básico, que é frequentemente violado na nossa administração pública, que é o direito que o cidadão tem à fundamentação expressa, clara e acessível das decisões administrativas. Este parece-me um ponto, um cerne de uma boa parte da problemática das relações entre os cidadãos e a administração pública. O princípio da notificação atempada da decisão da administração pública, o princípio da indicação dos meios de impugnação, quer dizer, o cidadão deve, a decisão administrativa deve indicar com clareza e em tempo útil os meios disponíveis para a impugnação dessa decisão, quer hierárquica, quer contenciosa, a reserva de dados pessoais, o princípio da administração aberta e, portanto, do acesso aos documentos administrativos. E um terceiro capítulo é aquele que enuncia um conjunto de parâmetros de conduta da própria administração, quer dizer, o atendimento ao público, estes deveres, desde logo o dever de cortesia, os agentes públicos devem ser corteses, prestáveis e acessíveis nas suas relações com os cidadãos, basta ir à maior parte das repartições públicas e verificamos que o balcão, felizmente, que está a ser modificado, há grandes mudanças na administração fiscal, é notável, isso devia ser seguido, mas antes, e eu a propósito disso, até posso dar esta informação que é notável. Eu fui juiz do Tribunal das Contribuições e Impostos, chamava-se assim nessa altura, no Porto. E normalmente os funcionários que vinham para o tribunal eram funcionários que eram promovidos nas repartições de finanças e tinha um lugar no Porto, não tinha nas repartições de finanças e iam para os tribunais. E quando os funcionários já estavam, eu assisti a isso, uma funcionária ótima, competentíssima e outros, já estavam mais ou menos entrosados no tribunal, vinham pedir para ir para a repartição de finanças. E eu interrogava-me se na própria, no próprio tribunal, além do vencimento igual ao da repartição de finanças, aquele funcionário tinha mais uma participação emolumentar, que até era substancial, qual era a razão porque ele ia. Claro que a minha primeira ideia é que a participação emolumentar na repartição de finanças seria maior fora do... Mas não, curiosamente, ele, a senhora disse-me com toda a frontalidade, e disse, ó, doutor, juiz, eu aqui do lado, aqui limito-me a cumprir, cite, eu passo um mandado, entrego ao... ele vai citar, Pinhora, sim senhora, estou, digamos, a cumprir ordens. Eu do lado lá do balcão da repartição de finanças, sou eu que digo o direito. Venha um cidadão, problema na altura de contribuição predial é assim, e normalmente o cidadão ou fazia assim ou então
ou fazia assim
mas é que era esta sensação de poder que o pequeno funcionário tem perante o cidadão. Isto era muito ilustrativo, e se formos aos tribunais também encontramos disso. Muitas vezes os juízes e os funcionários não sabem o direito que é dito momento a momento pelo simples oficial de urgências. E, portanto, quer dizer, há esta cultura por parte dos funcionários públicos, não digo na generalidade, digo uma boa parte, de que têm um poder. Esse poder é de decidir aquilo que interessa, que, na sua perspectiva, aquilo que é a impor ao cidadão. Portanto, estes parâmetros de conduta que dizem respeito ao atendimento ao público, há necessidade de aviso de recepção e indicação do... Pode acontecer que o cidadão se dirija efetivamente a uma repartição que não é competente, e o processo não pode morrer aí, tem que haver uma obrigação do funcionário público de endereçar o agente público, o cidadão para o agente público competente, a obrigação de dar resposta e prestar informação e esclarecimentos necessários e pertinentes de modo compreensível e claro ao cidadão utente dos serviços públicos. Um outro aspecto que é muito significativo em Portugal, temos... parece que está a diminuir, mas em grande nível tivemos uma imigração em que efetivamente as línguas, nem todos os imigrantes falavam a língua portuguesa, a obrigação, a necessidade dos cidadãos adotarem providências para garantir a compreensão, ainda que mínima, da comunicação, das comunicações que lhe são dirigidas. Portanto, curiosamente, já temos alguma coisa muito boa. Eu tive a oportunidade de, como Provedor de Justiça, ter ido à CIDI, em que efetivamente uma das coisas notáveis é a quantidade de intérpretes que estão para atender na própria língua os cidadãos estrangeiros imigrantes que se dirigem para... É uma espécie quase de loja do cidadão...
Multilingue.
Exatamente, do imigrante. Portanto, a necessidade também dos serviços públicos se fazerem compreender e fazerem-se compreender ao utente que seja, porventura, imigrante. A conservação dos registros adequados, etc, etc. Portanto, um conjunto de princípios que tem uma outra sistematização e que segue o Código Europeu de Boa Conduta, adaptando ao ordenamento jurídico português. E depois, as partes finais, a necessidade da publicitação. O artigo 28 impõe aos serviços públicos que promova a publicação de códigos de boa conduta. Não cabe ao Provedor de Justiça exigir aos serviços públicos que elaborem e aprovem códigos de boa conduta. Julgo que isso deve caber ao Governo ou à Assembleia da República. mas fica aqui esta recomendação para que efetivamente seja promovida a publicação de códigos de boa conduta que observem estes princípios e os adaptem às especificidades dos respectivos organismos. Um código de boa conduta não é o mesmo, embora os princípios que estamos nos serviços médicos, hospitalares ou numa repartição de finanças. Portanto, terá que ser cada um dos serviços a fazer a sua adaptação. E, finalmente, para coroar, digamos, todo este articulado, a consagração do direito de apresentar queixa ao provedor de justiça por parte dos cidadãos que, efetivamente, viram violados pelos organismos e serviços públicos este direito à boa administração pública. É evidente que, dir-me-ão, mas já não tenho provedor de justiça queixas sobre violações dos serviços públicos perante cidadãos que se lhe dirigem? Tem, com certeza. A ideia é, por um lado, sistematizar de forma o mais possível clara. É evidente que é possível também aperfeiçoar algumas destas normas, isto é uma base de trabalho, sugeri uma recomendação da Assembleia da República. A forma parece-me que talvez seja a mais adequada. Já para os códigos de conduta, para a elaboração dos códigos de conduta, para a elaboração por cada serviço de códigos de conduta, parece-me que terá que ser um diploma legislativo para vincular os serviços. O provedor só tem uma função, digamos, persuasiva, que requer muita paciência, é uma espécie de magistratura de influência, como diria o Dr. Mário Soares, é uma verdadeira magistratura de influência. Tantas vezes está a recomendar aos serviços que, muitas vezes, os serviços, ao fim de duas ou três recomendações, com argumentação e contra-argumentação, acabam por aderir, digamos, e executar, e até a própria legislação, muitas vezes, muita da legislação que também é produzida pelo Governo, e pela Assembleia da República, ou não é produzida, estava-me a recordar de uma legislação que foi proposta pelo Provedor de Justiça, que foi de alguma maneira da iniciativa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, e que depois foi chumbada recentemente, não vale a pena. Mas, portanto, quer dizer, o Provedor de Justiça apenas recomenda. Se for persistente, se for persuasivo, se tiver capacidade de argumentação, o Governo e a Administração Pública acata as suas recomendações, quer sejam dos cidadãos em particular, quer sejam de procedimentos administrativos e, de alguma maneira, o Provedor de Justiça vê a sua eficácia reconhecida quando assim sucede. E, posto isto, sujeito-me às questões que me quiserem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Provedor de Justiça. Trouxe-nos aqui esta proposta de Código de Boa Conduta Administrativa. Eu penso, pessoalmente, não me costumo pronunciar na qualidade de Presidente, mas não levam a mal meus colegas, eu aqui tenho de dizer qualquer coisa. Porque a iniciativa do Sr. Provedor parece-me muito meritória, todo o mérito, porque, como disse bem, uma coisa é o Código de Procedimento Administrativo e aquilo que são as relações funcionais da própria administração na fundamentação das suas decisões e das suas propostas, seja a administração local, seja a administração central, em relação àquilo que é a resposta que tem de dar às diversas solicitações dos cidadãos, nos mais diversos tipos de processos, e no mais diverso tipo de relacionamento da administração com dos cidadãos com a administração. Outra coisa é inculcar em cada um dos funcionários esta ideia de que estes princípios são, ou seja, de que o funcionário não é a autoridade, é o agente da autoridade. A diferença entre eu sou a autoridade ou eu sou o agente da autoridade. E, portanto, eu acho que este Código de Boa Conduta vem contribuir para esse desidrato, para que a administração e os senhores funcionários são os nossos representantes que estão ali a prestar aquele serviço que nós criamos, nós todos criamos, para nos servir como povo e como país e como nação. E, portanto, é muito bom que estes princípios sejam inculcados em todos nós e também na administração, e para que estes princípios, mais do que os outros que já estão no Código de Procedimento Administrativo, da fundamentação e todos esses que referiu, também a integridade, a transparência e a responsabilidade no relacionamento e uma boa conduta no relacionamento com os cidadãos seja inculcada em todos nós, quer da parte dos funcionários, quer da parte dos cidadãos, e eu penso que isso é muito meritório. Depois, a forma como a Assembleia agarrará nisto, bom, depende aqui dos partidos e das considerações que eles disserem. Sem mais, meus colegas, a palavra aos senhores representantes dos partidos, doutora Maria José Gamboa, senhora deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista, coordenadora aqui do Partido Socialista na Comissão. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Partido Socialista ia dividir o tempo entre mim e a deputada Anabela Freitas. Cumprimentar o senhor Provedor de Justiça, dizer-lhe do gosto que temos em o ter entre nós, é a primeira vez, cumprimentá-lo também neste seu primeiro aniversário e desejando-lhe uma boa continuação no resto do mandato. Dizer-lhe que este instrumento que hoje nos apresenta é um instrumento que para o Partido Socialista e em regra para todos os deputados desta Casa tem uma enorme utilidade. Tem uma enorme utilidade porque para além de falar dos direitos dos cidadãos, fala também dos direitos dos trabalhadores, intrinsecamente. Porque para se trabalhar bem para alguém é preciso ter também condições de trabalho para que esse trabalho tenha qualidade. E, portanto, é nesta simultaneidade dos direitos dos cidadãos, dos direitos dos trabalhadores e também no limite dos deveres dos próprios cidadãos na relação com os trabalhadores da administração pública que toda esta grande operação de melhor qualificar o ato de trabalho na administração pública se coloca. Eu elegi duas ou três questões do diploma como sendo questões muito centrais. Elegi a questão do atendimento por considerarmos que o atendimento é, na verdade, a primeira tarefa que a administração pública tem junto dos seus cidadãos. É uma tarefa que ajuda a descodificar todas as outras tarefas que vêm de seguida. É uma tarefa onde a qualidade do ato profissional é fundamental para a compreensão do desempenho que a seguir o próprio processo pode ter. Dizer-lhe também que, em relação ao atendimento, eu relevava duas dimensões importantes, a intimidade do atendimento e, de alguma maneira, as condições da acessibilidade dos cidadãos a esse atendimento. A qualidade da intimidade, na verdade, o balcão hoje está substituído, está um bocadinho substituído por uns separadores transparentes, com assim um espaço para cima, onde as pessoas se ouvem todas umas às outras. E onde a partilha, digamos, das preocupações do cidadão que está no primeiro separador, muitas vezes passa ao quarto separador. E essa é uma dimensão importante da questão da intimidade. Habituámo-nos a que o balcão fosse um espaço público, onde partilhávamos tudo e toda a gente ficava a saber tudo, e não quando. Até os cidadãos se ajudavam uns aos outros, juntamente com o funcionário, para resolver uma questão, porque, na verdade, as pessoas são todas bastante sabedoras de um conjunto de dimensões que atravessam a administração pública, mas também desta dimensão das condições de acessibilidade, que é hoje uma dimensão que ainda os serviços públicos não protegem, na verdade. E falo nomeadamente para os cidadãos com deficiências. Isto parece-me é um elementar princípio, é um elementar direito, mas é, na verdade, alguma coisa que ainda vai ficando um bocadinho descuidada e que nunca será demais repisar como um direito fundamental dos cidadãos e uma obrigação fundamental dos serviços na criação dessa própria condição. Depois, elegia-lhe a língua. E na língua eu colocava não só aquelas questões que o senhor Provedor já elegeu e muito bem, todo o nível da tradução das línguas estrangeiras, mas a primeira língua dos deficientes, da própria linguagem, a língua gestual. É alguma coisa que nós temos que colocar como um direito fundamental deste grupo de cidadãos, que de uma maneira geral não tem quem os traduza nos balcões, nas mesas redondas, mesmo nas salas mais equipadas. É realmente uma comunicação desastrosa e é também um atentado ao bem-estar destas pessoas que dificilmente se sentirão representadas nessas suas pretensões. Por outro lado, sou dar-lhe também aqui a proposta do encaminhamento. O encaminhamento é uma questão que na administração pública é absolutamente fundamental. Impedir que os cidadãos sejam uma batata quente na mão de uns e de outros e de outros, uma bola de ping-pong de serviços para serviços, que faz com que os cidadãos muitas vezes tenham já como ponto de partida uma certa descrença sobre a capacidade das suas vidas serem devidamente acauteladas, das razões pelas quais eles se dirigem aos serviços serem devidamente respeitadas. E este processo do encaminhamento é naturalmente a proposta que o Sr. Provedor faz, é uma proposta curiosa que poderá eventualmente até ser mais aprofundada nesta dimensão do comprometimento do serviço, o primeiro serviço ter essa responsabilidade de fazer um encaminhamento devido, explicá-lo ao cidadão, podendo até fazer dele algum acompanhamento também. E depois deixava-lhe aqui uma pergunta sobre o artigo 13, que eu achei extremamente curioso. O direito a uma boa administração, os cidadãos têm direito a uma boa administração participando na formação das decisões. Deixava-lhe esta questão, gostava muito de ouvir sobre como é que vê, como é que tem, qual é o desenho que tem para esta participação dos cidadãos na formação também das decisões. Sendo certo que nós sabemos que em vários países da Europa há fóruns, há até espaços onde os cidadãos depositam imensas sugestões, todas as vezes que vão lá deixam mais algum contributo. Nós não temos essa tradição, temos ainda uma tradição de algum distanciamento e gostava muito de ouvir sobre esta dimensão da formação. Mais uma vez agradecia-lhe muito a sua presença, cumprimentava-o mais uma vez e deixava-lhe aqui a minha colega, a deputada Anabela Freitas, também com uma dimensão importante para ela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Provedor, aproveito para cumprimentar. A minha intervenção irá centrar num eixo completamente diferente da minha colega Maria José Gamboa. E pedia-lhe apenas uma reflexão. Este Código de Conduta parece-me um excelente ponto de partida para um possível Código de Ética. E, como o Sr. Provedor muito bem referiu, não é um documento fechado, portanto é um documento dinâmico. A Administração Pública, e era nisto que eu lhe pedia a sua reflexão, por favor. A Administração Pública não se relaciona só com os cidadãos. E a administração pública não tem só funções de front office. Permita-me utilizar aqui uma expressão mais usual em economia, mas a administração pública tem outros stakeholders. Nós aqui estamos a centrar muito, e este código de conduta centra-se muito no relacionamento com o stakeholder cidadão. Por que não alargar a outros stakeholders, os fornecedores, as outras instituições? E era nessa dimensão se era possível alargar este código de conduta e melhorá-lo para que ele ficasse, para que ele servisse de mote para um código de ética, sabendo que, outra impossibilidade, outra dificuldade no presente código é a questão da, apesar de estar aqui previsto, é a questão da divulgação do código de conduta. Isto vai acabar, o Código de Conduta vai mudar mentalidades dos agentes da função pública. E é difícil, nós sabemos que é difícil, se bem que não é suficiente, estão aqui previstas algumas formas de divulgação do Código de Conduta, que depois caberá também a cada serviço público divulgar o seu próprio Código de Conduta, se bem que está previsto, e foi-nos dito aqui nesta comissão, que está prevista ações de formação maciça para os agentes da função pública. Por que não incluir nessas ações de formação, para os novos não, porque não há admissão, não é? Mas para os que já estão em exercício, vai haver ações de formação centradas naquilo que é a missão do serviço público. Por que não incluir um módulo também de código de conduta deste Código de Conduta, que é um ponto de partida. Obrigada.
Obrigado, colegas. Maria das Mercedes Soares, a secretária.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção, se Podes. Não se importa, será partilhada com a Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto.
Com certeza.
Começo por cumprimentar o Sr. Provedor de Justiça e agradecer a sua presença e o extraordinário contributo, proposta de Código de Boa Conduta Administrativa que nos veio apresentar. Cumprimento também os colegas e os colegas deputados, os presentes, e permita-me, de uma forma muito simples, coloque alguns considerandos. Senhora Provedora, o Código de Boa Conduta Administrativa, de certa forma, vem sistematizar em boa hora, na sua proposta, os princípios, valores, que são sempre muito importantes trazer ao de cima numa sociedade tão, muitas vezes, tem tendência a esquecê-la no ritmo da vida que levamos, e, por outro lado, também os direitos que nele estão vertidos. Acontece que, para uma boa execução destes princípios e destes direitos, como muito bem referiu, muitos deles consagrados já no Código de Procedimento Administrativo, portanto, é uma sistematização para uma leitura e uma compreensão, uma interiorização muito melhor, passa, no nosso ponto de vista, por uma organização dos serviços públicos. Porque pode haver, e eu dou um exemplo muito claro para tornar talvez muito mais interativa esta parte do nosso debate, dos nossos pontos de vista. Tem a ver com o facto de, pode haver um excelente funcionário que tenha a noção dos seus princípios, do seu dever profissional, mas se tiver uma casa com uma fila de pessoas à espera interminável, não há resposta em tempo útil, não há qualidade no atendimento, porque a pressão exterior e interior de quem dirige, portanto, isto só para dar uma ideia que, por vezes, estes princípios, esta noção dos direitos e dos deveres do agente público podem estar muito bem interiorizados na pessoa, mas a organização dos serviços é, para mim, o fator-chave. Só perante serviços que saibam claramente a sua missão, cuja missão não se vá sobrepor a outro serviço, para não gerar no cidadão a confusão a qual deles me dirijo. Se a missão da administração pública e dos seus serviços for clara, objetiva, transparente, sem duplicações. Se o serviço em si, logo no acolhimento, estiver muito bem organizado, é fácil ao agente público e ao cidadão criarem uma boa relação de empatia e haver um esclarecimento sem aquela necessidade do poder que em cada um de nós há tendência sempre de vir ao de cima. É quase natural, não é? Uns mais do que outros, mas a necessidade da afirmação. Eu sou o poder que estou do lado de cá. Tu, o cidadão, subordina-te àquilo que eu digo, que eu tenho a verdade do meu lado. E a verdade muitas vezes escudada na lei, no artigo tal do decreto-lei, muitas vezes é assim que funciona. Portanto, acolhemos com muito entusiasmo este código, acolhemos com muito relevante, e só gostava para clarificar aqui duas questões muito que me parecem algo pertinentes. Uma tem a ver com a questão que já foi posta pela senhora deputada que me antecedeu, a deputada Maria José Gamboa, tem a ver com a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, quer motoras, quer de dificuldade de comunicação. É o meu. Ele está no silêncio, mas mesmo assim. Acontece que a acessibilidade, muitas vezes, é um problema gravíssimo. Não é por falta de leis, senhor professor, é por falta de aplicação da lei. Às vezes, nós em Portugal temos muito o hábito de fazer muitas leis, mas depois não as aplicamos. Portanto, aqui é uma questão de cumprimento da lei. Por outro lado, tem aqui a ver com um problema que eu considero também que ainda hoje é muito complexo para o agente público. falta de formação, falta de clarificação. Tem a ver com o artigo 20º, com a informação e acesso aos documentos administrativos. Sempre que alguém pede para aceder a um processo, é sempre muito complicado. Faça por escrito, ponha assim, e depois a administração pública tem a tendência de não se abrir. O tal princípio da transparência acaba sempre por ficar muito pouco disponível ao cidadão e não existir. Não, em muitos casos, quando vamos ver o motivo, até nem nada justifica, porque poderia facilmente ser acesso, ter acesso. Agora, a outra tem a ver com a questão do direito a apresentar queixa ao provedor de justiça. Pode ser apenas, com o qual eu concordo plenamente, não é isso que está em causa, é como conjugar este direito com o direito a apresentar recurso hierárquico. É que na notificação escrita, que numa forma geral os serviços fazem ao cidadão, a dizer, nos termos do artigo, agora não me recordo, do Código de Procedimento Administrativo, tem direito a interpor recurso hierárquico e muitas vezes até já para o tribunal competente. Acontece que vamos apresentar, segundo esta proposta, também a possibilidade de apresentar queixa ao provedor. Não poderá isto gerar alguma confusão no cidadão, que não está assim tão formado, tão esclarecido quanto isso. Uma coisa é o processo, eu sei, a outra é sobre o atendimento, mas no mesmo documento pode não isso gerar, não terá esta observação mais sentido na queixa que a pessoa possa apresentar sobre a qualidade dos serviços? Passa a palavra.
José Nogueira Pinto, tenha a vontade.
Muito bom dia. Queria também cumprimentar o Sr. Provedor e queria que entendesse aquilo que eu vou dizer, não como uma crítica. Eu penso que este instrumento, mais este instrumento, será provavelmente útil. Nós costumamos dizer que quod abunda non nossa, portanto, pelo menos non nossa. Mas levanta-me a mim alguma apreensão e eu explico porquê. Porque, na realidade, a administração pública só existe porque existem cidadãos. Senão ela não fazia sentido absolutamente nenhum. E, portanto, há uma subordinação em todos os aspectos dessa administração pública ao interesse público e aos cidadãos. Isto é assim, sempre foi assim. Está dito em vários lados e tem os seus instrumentos. E os direitos dos cidadãos face a essa administração pública, ao Estado, julgo eu que se criam com a sua personalidade jurídica, portanto, quando nasce, é assim. O cidadão tem esses direitos desde o momento que nasce, a administração pública só existe, é instrumental, puramente instrumental, em relação àquilo que são esses direitos e que também são deveres do Estado em geral. Bom, nós temos, ou tínhamos, pelo menos, eu tenho muitos anos, nunca fui funcionária pública, mas dirigi com muito gosto e honra, mais de 20 e tal anos, grandes serviços públicos. E, portanto, tenho muito apreço pela função pública e tenho muito gosto pelo serviço público. E o código, quer dizer, o estatuto disciplinar, o estatuto do funcionário público, tudo isso lá está. Mas não resultou, nada disso resultou. A burocracia é uma pequena ditadura, aliás, nós temos várias pequenas ditaduras na nossa democracia, essa é uma delas. O acesso dos cidadãos aos serviços começa logo por estar condicionado por essa ditadura e, não obstante tudo aquilo que foi dito sobre a facilitação do acesso, o cidadão, por exemplo, menos letrado, o cidadão menos preparado para enfrentar esse primeiro choque, é normalmente um cidadão condenado a obter a satisfação dos seus direitos. Esta situação é uma situação gravíssima. E, portanto, isto que hoje o senhor provedor apresenta é a constatação do fracasso total em relação a termos conseguido que a nossa administração pública se pautasse por aquilo que é básico, por aquilo que é básico. E eu julgo que o grande problema está no facto de os funcionários que não flutuam, que estão inseridos numa cadeia hierárquica e, portanto, reportam aos seus superiores hierárquicos e o responsável máximo da instituição, expressão constantemente, não é? Constantemente figura em toda a legislação, é o responsável máximo para esse efeito. Portanto, o funcionário, um funcionário que não funciona, passo o pleonasmo, é um funcionário que deve ser repreendido, que provavelmente deve ser instaurado um processo disciplinar e que provavelmente pode ser expulso da função pública. Eu posso lhe dizer, conto no meu ativo algumas dessas situações, porque julgo que esta questão é fundamental. Ou seja, o funcionário à solta, num conjunto de serviços que não se articulam, que não se integram e que não respeitam uma cadeia hierárquica, não julgo que passará a cumprir por ler este código. Isso é algo que me parece bastante, bastante difícil. Depois, também me preocupa, gostaria só de... Eu não posso demorar muito tempo, mas gostaria só de... Porque eu até assinalei aqui como podia ser diferente. No artigo 3º, quando diz devem nomeadamente velar por forma a que as decisões que afetem os direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos tenham um fundamento legal. Era o que faltava, Sr. Professor, que não tivessem. Ou seja, quando reconhecemos isto, só podemos, deixa ver se eu consigo explicar, só faz sentido algo assim quando à partida reconhecemos que não é assim, mas que devia ser assim e que ao não ser assim é extraordinariamente grave. Não é por falta de legislação, não é por falta de formação, porque o funcionário público estabelece o seu contrato e desde o momento em que tem esse vínculo tem estes deveres. E tem preparação para isso. Hoje faz-se muita formação, antes fazia-se muito menos. Mas tem preparação. Tem, digamos, tem uma escola que é mesmo a sua carreira. Inicia pela base da carreira, exatamente para não poder fazer muitas asneiras, para não poder ter, digamos, muita margem de manobra e vai aprendendo. Ou seja, quando nós aceitamos que tudo isto é possível, aceitamos que não conseguimos vencer esta enorme batalha de pôr a administração pública ao serviço do cidadão. E acreditamos que o cidadão é indefeso e que ficará um bocadinho menos indefeso se o funcionário ler este código de conduta. E que ele ficará menos indefeso porque vai aprender os seus direitos. Isto é outro problema que temos em Portugal, porque as pessoas não sabem os seus direitos. Mas isso é um problema geral, não tem só a ver com a administração pública. Portanto, para não fazer mais confusões, o que eu gostaria de lhe dizer é o seguinte. E depois também há a referência à corrupção. A corrupção é um crime. Portanto, dizer este código, não, a corrupção é um crime e, portanto, tem que ter um tratamento como tal e tem que ser valorizada, tem que ser muito valorizada. Ou seja, nós não podemos deixar esfriar a consciência do ilícito, a consciência daquilo que está profundamente errado. E, portanto, visto, pode abundar na nossa, bem-vindo, mas eu sinto-me muito angustiada de ver que há, no fundo, uma aceitação desta guerra perdida e há também, no fundo, a ideia que são códigos, cartas éticas, cartas deontológicas, por cima de estatutos disciplinares, por cima de formação e por cima daquilo que é a estrutura jurídica, que podem resolver um problema que é um problema muito mais de fundo e que precisava de ser agarrado como tal.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Jane Nogueira Pinto. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, PCP. Jorge Machado. O Artur Rego era o primeiro? Era? Muito bem, então não se importa, Jorge. Estão-me aqui os serviços a dizer que primeiro era o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS. Então, Sr. Deputado Artur Rego, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Provedor. Em nome do Grupo Parlamentar de CDS, agradeço a sua presença aqui. Queria-lhe dar os duplos parabéns pelo exercício que já leva de um ano de exercício do cargo, com toda a dignidade e com todo o empenho, na sequência, aliás, de que é tradição em Portugal, de antigos provedores com muita qualidade. Queria-lhe dar os parabéns também pela iniciativa que teve de propor a adoção deste Código de Boa Conduta Administrativa. É certo, como já foi aqui dito, mas o Sr. Provedor também foi o primeiro a dizê-lo, que grande parte das normas que estão aqui consignadas estão já esparsas por diversos diplomas aplicáveis a diversos serviços da administração pública, designadamente no CPA. No entanto, isto é um esforço de condensação e de tornar mais claro uma aplicação uniforme e generalizada a toda a administração pública de uma série e um conjunto de regras e de bons princípios de conduta que permite, de uma forma mais apreensível por parte do cidadão, ter a noção e a consciência dos seus direitos no relacionamento com a administração pública. E dito isto e feitos estes considerandos iniciais, gostaria de fazer uma pequena reflexão a partir da qual irei partir para pôr-lhe algumas questões. E a reflexão era esta. Nós, estes princípios, estando já vazados ao longo do tempo na legislação portuguesa, de forma esparsa, deixaram, durante estes anos todos, principalmente nos últimos cerca de 20 anos, desde que apareceu o CPA em vigor, deixaram a nu uma questão aqui que é fundamental. É que, para além da consagração de direitos na lei, que em abstrato as pessoas são titulares, o que se verifica depois no dia-a-dia do cidadão no relacionamento com a administração pública é uma grande dificuldade de... Os ingleses usam uma expressão, e falta uma expressão exata em português, mas os ingleses chamam-lhe o enforcement, que é da aplicação prática da norma. Isto porquê? Porque... para além do direito de queixa, que já tinham também tutelado, digamos, de forma difusa de queixa ao provedor de justiça, os únicos mecanismos que o cidadão tem, únicos e que são os normais em qualquer país, é o recurso à justiça. É o interpor uma queixa, interpor um processo nos tribunais competentes, nos tribunais administrativos. E aí é que as coisas esbarram, não é? Passamos do campo dos direitos ideais para o campo do exercício concreto desses direitos, não só o exercício concreto dos direitos, mas o exercício em tempo útil. E esse, penso eu, que é... E depois digamos, da aprovação, da adoção deste Código, continuará a ser o maior problema com que se defrontam os portugueses no seu confronto com a administração pública. Inclusive, eu tenho um caso pessoal que tratei com uma advogada aqui há uns anos, em que disse ao meu cliente, independentemente dos meios contenciosos que existem, faça queixa ao seu provedor, porque aqui há efetivamente uma discriminação, denegação de prática de ato por um órgão da administração pública é que o senhor tem direito e, portanto, faça queixa ao seu provedor. Eu, como advogado, seguirei o caminho normal, interporei a ação no Tribunal Administrativo, o senhor faça queixa ao provedor. A resposta que recebemos da provedoria, isto foi há uns 8 ou 10 anos, já não me recordo, foi esta: não podemos intervir porque estão abertos ainda para o cidadão os meios contenciosos ao seu dispor e, portanto, competirá aos tribunais pronunciar-se sobre a razão ou não do cidadão. Isto, de certa maneira, defrauda aquilo que um cidadão espera do provedor de justiça. E, portanto, no seguimento disto, as questões que eu lhe queria pôr, feita esta pequena reflexão, prendiam-se com isto. A recomendação do provedor, na sequência disto, vamos repensar um bocado o papel do provedor. A recomendação do provedor pode, em determinados casos de denegação óbvia de direito, e digamos que temos aqui duas questões que, infelizmente, em Portugal se degladiam há muitos anos. Uma questão é olhar para um caso concreto e ver, obviamente, aquilo que numa providência cautelar em tribunal se chama a forte probabilidade que a pessoa tenha razão. E outra coisa, efetivamente, é todo o processo contencioso até que, afinal, por sentença, venha ou não ser reconhecida essa razão. E, portanto, a questão que eu punha primeira seria esta, precisamente. Poderá repensar-se o papel do provedor de justiça em determinados casos óbvios, em que haja tal forte probabilidade E atendendo a que a maioria dos cidadãos desconhece os seus direitos e muitas vezes a maneira de os efetivar, poderá o provedor, mais que uma mera recomendação, emitir uma recomendação quase que imposição aos órgãos competentes, ou tribunais, ou até inspeções de serviços, para que acionem os mecanismos necessários para verificar se os direitos daquele cidadão estão a ser respeitados? Esta era a primeira questão que eu punha. Portanto, ir para além da mera recomendação e ser quase que, embora não sendo o provedor, que não tem competências para isso, nem pode, a tomar decisões afinal e a reconhecer a existência de direito, mas emitir um comando às entidades competentes para tal, para que de imediato acionem o processo e não uma mera recomendação. Essa seria uma questão. No seguimento da mesma e dos considerandos, outra questão que eu poria é como é que o Sr. Provedor encararia a possibilidade de, a nível dos tribunais administrativos, criar-se como que um tribunal de pequena instância administrativa, semelhante ao que já existe para os tribunais cíveis, precisamente para, de forma célere, rápida e em tempo útil, lidar com estas pequenas questões do dia-a-dia dos cidadãos no seu relacionamento com a administração pública. Essa seria outra questão que eu poria. Ainda pedi-lhe só mais um minuto, Sr. Presidente. Outra questão ainda que eu gostaria de pôr ao Sr. Provedor era se, quando no artigo 2º se fala em destinatários de todos os órgãos e serviços da administração pública e respectivos agentes, a questão que eu deixaria no ar, face à evolução que teve o Estado e o entendimento do que é público nos últimos anos, nomeadamente com a criação e o crescimento contínuo do chamado setor empresarial do Estado, com empresas que neste momento são empresas detidas por capitais públicos e nas quais o Estado delegou a gestão de bens e serviços de primeira utilidade para o cidadão, mas que já não são Estado diretamente, se este Código de Boa Conduta não deveria ser também aplicável e extensivo a esses agentes. Porque, por exemplo, não é só quando, ou poderei estar, não é só quando o cidadão se dirige à administração pública direta, não é? Àquilo que é entendido como administração pública, mas, por exemplo, neste momento, quando um cidadão tem um problema com uma fornecedora de serviços que tradicionalmente eram fornecidos diretamente pelo Estado e que funcionam quase em sistema de monopólio, depara-se muitas vezes com denegação de direitos que tem à prestação de serviços essenciais. E eu não sei se não seria, se esta expressão, esta designação abrangerá, tenho dúvidas que abrangerá também esses agentes prestadores de serviços ao cidadão. E gostaria também de deixar duas últimas questões para o Sr. Provedor e que seriam, uma é uma mera questão interpretativa. Quando ao longo do diploma se fala em deve e devem, estamos a falar no sentido explícito, imperativo, de norma imperativa, de estão obrigados a, ou estamos a falar no sentido abstrato e difuso de ser uma atuação recomendada e recomendável, mas não necessariamente uma imposição contínua? Essa era uma questão que eu punha. A última questão que eu iria pôr é, feito isto, qual a sanção que para o agente prevaricador decorre diretamente da violação deste Código de Boa Conduta, entendendo nós que contém normas de comportamento imperativas para os agentes? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Quem é agora? Bom, então, seguindo a ordem, dou a palavra ali à Sra. Deputada Mariana Aivec, depois daquela magna pergunta última do Sr. Deputado do CDS sobre a sanção. Já sabemos qual é a resposta que ele quer, o Sr. Provedor também já sabe, mas olha que também há sanção social quando não há sanção. Sra. Deputada Mariana Aivec.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia. Cumprimentar o Sr. Provedor pelo primeiro ano de exercício do seu mandato e também vou ser muito rápida na análise da proposta que aqui nos traz. Por princípio, qualquer código ou qualquer carta ou qualquer manual de boas práticas são peças muito importantes e que podem contribuir para a melhoria da administração pública que temos. Creio que esta foi a ideia que serviu de chapéu a esta proposta. No entanto, é a nossa opinião que a administração pública é bem mais complexa e atravessa hoje e nos últimos anos momentos difíceis, desde logo pela opção que se tomou da descaracterização daquilo que é o vínculo público, desde logo das decisões que vieram na consideração do que são serviços públicos e serviços de interesse geral e, portanto, também, tão bem plasmados no regime de contrato de trabalho em funções públicas e depois adotados pelo regime de remunerações, carreiras e vínculos, o que significa que há uma fragilização nas obrigações iniciais da característica, ou seja, há uma descaracterização de um conceito que tinha muitos anos, daquilo que deve ser o serviço público. E posto isto, eu creio que não podem ser apenas acometidos, isto sem querer fazer aqui de advogado de qualquer das partes, porque eu, por exemplo, tenho exatamente a opinião já aqui expressa por uma outra senhora deputada, que existe administração pública porque existem cidadãos e a razão primeira da administração pública é servir com qualidade esses mesmos cidadãos. Temos uma série de instrumentos, ainda que dispersos, mas que já pautam muito boas práticas, como é o caso do Código do Procedimento Administrativo, e já em si têm mecanismos de defesa dos cidadãos, muito importantes, do direito de contestação, do acesso a documentos, dos prazos que inclusivamente são estabelecidos e que me parecem absolutamente viáveis no Código do Procedimento Administrativo, que eu acho que é uma peça de grande importância para os cidadãos e para a administração pública. E, portanto, eu acho que qualquer guia ou qualquer código, mais ou menos bem formulado, cai por base quando não se tomam as medidas a montante para se ter uma administração pública célere e de qualidade. O Sr. Provedor apresentou um exemplo que eu acho que é um exemplo que pode ser aplicado a muitos serviços na nossa administração, é quando um funcionário está minimamente preparado para desempenhar com qualidade determinado tipo de funções, muitas vezes é confrontado com a sua mudança de serviço e, portanto, e vem outro, que por sua vez leva outro tanto tempo a adquirir experiência, formação, para prestar um serviço com qualidade. Mas não menos importante que isso é a situação que temos hoje, em que muitas vezes são os funcionários com vínculos mais frágeis que acabam por ser o rosto ou a cara primeira da administração. E isto é muito comum em serviços tão importantes como a saúde, a segurança social, em que muitas vezes, por incapacidade dos serviços, e aqui terão maiores responsabilidades quem os dirige, naturalmente, por falta de formação e até por falta de uma seleção adequada para pôr a pessoa certa no lugar certo, porque isso acontece muitas vezes, e eu tenho, infelizmente, experiência nessa área, num serviço que conheço particularmente bem, e em que, em determinada altura, as pessoas faziam um atendimento ao público por Roma, por Roma, e nesse Roma, ai de quem se recusasse a fazê-lo, porque todos eram obrigados, independentemente das características que tinham ou não tinham, da formação, da aptência, o que significava que muitas vezes os funcionários se viam confrontados com a obrigação de ir fazer um serviço para o qual não se sentiam absolutamente capazes, e naturalmente que episódios destes têm reflexo no cidadão, na cidadã que está num balcão ou num espaço que infelizmente hoje não é um espaço portanto, são espaços abertos em que a intimidade, de facto, é muitas vezes quase que violada, podemos até dizer isto. E, portanto, eu creio que, em primeiro lugar, há que resolver este tipo de problemas. Porque nós temos hoje, Sr. Provedor, muitos centros de saúde, por exemplo, em que, e centros de saúde muitas vezes enquadrados em comunidades onde o conflito é muito grande, e em que são chamadas muitas vezes pessoas dos centros de emprego, portanto, dos chamados planos ocupacionais de emprego, e onde é que vão parar? Ao serviço de atendimento, que é por sinal o mais difícil e o mais conflituoso. A pergunta que fica é, como é que uma pessoa de um centro ocupacional, que não conhece o serviço, que não tem qualquer perspectiva, inclusivamente, de fidelização a esse serviço, porque sabe bem e à partida que se vai embora no final desse período, como é que pode desempenhar um serviço de qualidade, para além da formação que não tem. Eu creio que se deram avanços, isto também não é tudo mau, e que houve avanços nas últimas décadas significativos, nomeadamente na área do Ministério do Trabalho e Segurança Social, nos atendimentos da Segurança Social e até do Instituto de Emprego, onde os profissionais têm seleção, têm formação, responsabilização e as coisas vão melhorando. Faltam ainda muitos outros meios, mas há melhorias. Agora, há setores, nomeadamente no setor da saúde, que é uma coisa absolutamente confrangedora. A maioria das pessoas que são o rosto de um centro de saúde ou até de um hospital são as pessoas de mais baixas qualificações, às vezes, que são ali postas porque não há pessoal e por circunstâncias, e são as pessoas com vínculos precários. E isto é uma coisa que à cabeça não há código, não há código de boa conduta que resista. Quer dizer, não se pode pedir mais do que aquilo que as pessoas podem dar, atento às circunstâncias em que estão envolvidas. E, portanto, eu temo códigos muito formatados, temo códigos que possam ter apenas a utilização de mais mecanismos para gerar confusão, porque hoje os funcionários e agentes da administração pública têm um estatuto disciplinar que elenca muito bem os seus direitos e deveres e que depois também, e a partir dele, penaliza quem não cumpre. A verdade é que muitas vezes também esse estatuto disciplinar não tem execução prática. E, portanto, eu acho que a iniciativa, senhor Provedor, permita-me que lhe diga, não é uma má iniciativa, mas tenho o maior ceticismo que desta iniciativa possa resultar resolução dos problemas com que a nossa administração hoje se confronta. No entanto, e sei que o senhor Provedor naturalmente concordará com isto, também a intenção não é essa, a intenção é um contributo, e enquanto contributo estaremos disponíveis para o discutir e discutir o seu conteúdo, e eu não queria entrar em pormenores do conteúdo. No entanto, verifico que no último artigo é dado ao Sr. Provedor um poder que hoje não tem, porque hoje tem, de facto, um poder apenas de aconselhar, e se tiver também alguns outros poderes mais proativos, também não ficará mal, sendo que o Poder Judicial competirá sempre aos tribunais. Mas pronto, e ficaria-me por aqui sem uma grande análise deste código. Esperamos para o aprofundar, e esta também é uma primeira abordagem que lhe queremos agradecer. Muito obrigada.
Muito bem, então dou agora, depois da intervenção da Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Costa, do PCP.
É Machado. Mas
Jorge Machado.
Mas o Costa também não
já estou
mal.
A pensar no...
Faz mal, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vou começar por cumprimentar o Sr. Provedor, agradecer o contributo que aqui está colocado em cima da mesa, deixar aqui um conjunto de considerações de uma reflexão que é inicial, e portanto iremos naturalmente aprofundar a reflexão relativamente a esta matéria, mas pegando em duas ou três coisas que foram ditas, para depois uma reflexão mais sobre o conteúdo da mesma. Não posso deixar de concordar com uma referência aqui feita logo no início pela deputada Maria José Gamboa no que diz respeito às pessoas com deficiência e à questão da promoção da acessibilidade. Foi aqui dado dois exemplos no que diz respeito à língua gestual, mas também importava, por exemplo, que no relacionamento da administração pública com os cidadãos houvesse a capacidade, por exemplo, do software adquirido por parte da administração pública fosse ele, todo ele, acessível para as pessoas com deficiência. Nós sabemos que isso ainda não acontece. Muito do software, da ligação, daquilo que é feito hoje na internet não é acessível para as pessoas com deficiência e isso é facilmente ultrapassável, quisesse a administração pública comprar o software necessário para essa mesma adaptação. Depois, a segunda consideração, aqui já não é tanto de concordância, mais discordância, é que o PCP não irá contribuir para que em nenhum momento se façam generalizações. Nós podemos fazer generalizações do que é que foram os provedores de justiça, podemos fazer generalizações do que são os deputados desta casa, mas as generalizações pecam normalmente por defeito. E se é verdade que nós temos alguns funcionários públicos que não têm as condições necessárias para estarem à frente de um serviço de atendimento, que não são muito simpáticos no seu atendimento, a generalidade dos funcionários públicos são pessoas competentes, dedicadas e que dão a camisola ao serviço público. E, portanto, qualquer generalização de que há maus funcionários da administração pública é injusta. E essa generalização também não se aplica ao setor privado. Há muitos maus trabalhadores no setor privado que no serviço de atendimento em empresas privadas são mal educados, são carrancudos e, portanto, as generalizações são injustas. E nós não queremos contribuir para essa injustiça na medida em que há muitos trabalhadores da administração pública que são muito competentes, bons funcionários e que dão tudo pelo serviço público. Muitas vezes em condições difíceis, não é? E já irei a essa matéria. Depois, uma terceira consideração do que foi dito é que, na nossa opinião, o Código de Procedimento Administrativo já confere um conjunto de direitos ao cidadão bastante significativos, não é? E não o podemos esquecer. Não é só no que diz respeito à reclamação, é no acesso à informação, a garantia de acesso à informação. O Código de Procedimento Administrativo não pode ser esquecido nesta matéria. Agora, no que diz respeito aqui a uma análise, como disse, primeira desta proposta de diploma, eu queria colocar a seguinte questão. Porquê que o enfoque nos deveres é, na sua grande maioria, colocado sobre os agentes públicos e não sobre os órgãos e serviços públicos? A maior parte dos deveres que aqui estão são sobre os agentes públicos, sobre os trabalhadores da administração pública e não sobre os serviços. E isto comporta uma consequência, que é a responsabilização mais dos agentes pelos insucessos, pelos problemas, do que a responsabilização dos serviços e da organização de serviços. Ora, nós sabemos que não são os trabalhadores que decidem quantas pessoas estão à frente de um balcão de atendimento. Nós sabemos que não são os trabalhadores que decidem quantos trabalhadores existem naquele serviço. São os dirigentes dos serviços, muitos deles com elevados graus de incompetência, porque são, a grande maioria deles, nomeados politicamente e que não sabem o que estão ali a fazer. Muitos deles são assim. E, por outro lado, temos problema de dirigentes que são incompetentes, que não sabem organizar os serviços. E temos, naturalmente, funcionários que, com esta organização dos direitos e dos deveres, são eles os primeiros a darem a cara por um serviço que não funciona e, segundo este código de procedimento, esta proposta, são eles que, no fundo, depois sofrem as consequências. Porque a maior parte dos deveres são objetivamente exigidos aos agentes públicos e não aos serviços. E isso coloca efetivamente sobre os funcionários públicos a responsabilização de algo para o qual eles não têm, pura e simplesmente, nem culpa, nem capacidade de interferir sobre esse processo. E isso importava, na minha opinião, corrigir. Depois, além da falta de pessoal, além da falta de formação, uma questão central que eu queria colocar. A questão do vínculo. Aqui, muitos destes deveres que aqui estão fazem-nos lembrar o vínculo de nomeação e as obrigações inerentes a um vínculo de nomeação. Nós sabemos que o vínculo de nomeação já foi para a generalidade dos trabalhadores. Houve uma operação, uma transformação do vínculo dos trabalhadores da administração pública profundíssima, em que meia dúzia de setores ficaram com o vínculo de nomeação para as ditas funções de soberania, as polícia, tribunais, negócios estrangeiros, etc., ficaram com vínculo de nomeação, a generalidade dos trabalhadores ficaram sem esse vínculo de nomeação. Ora, esse vínculo de nomeação era fundamental para garantir a sua independência e autonomia face ao dirigente. Com aquele vínculo de nomeação, um trabalhador da administração pública podia e tinha condições para, objetivamente, faça uma decisão errada do seu superior hierárquico, faça uma decisão ilegal do seu superior hierárquico e dizer assim, não faço, não é, isto é ilegal, isto lesa o interesse público, não faço, recuso-me, e participava e dirigia-se ao superior hierárquico para a resolução daquele problema. Hoje, essas condições não existem. Hoje, um trabalhador, além de ter um vínculo mais fragilizado, ele tem um CIADAP que o condiciona na progressão da carreira, em que é o dirigente que o avalia e que pode determinar se ele evolui ou não na carreira, e temos também este CIADAP, que pode determinar que em duas avaliações negativas este trabalhador tenha um procedimento disciplinar que o pode levar ao despedimento. Ora, onde está a independência e a autonomia dos trabalhadores da administração pública? Já não falo dos vínculos precários, que são mato na administração pública. Os contratos de emprego e inserção, o trabalho temporário, os contratos a termo. São N as figuras utilizadas dentro da administração pública que colocam estes trabalhadores numa situação ainda de maior fragilidade. A pergunta que eu lhe deixo é, neste cenário em que não há objetivamente condições para um trabalhador ter autonomia e independência para fazer face a uma legalidade, para um problema em concreto, como é que se exige tanto, do ponto de vista dos deveres, ao agente público e não aos serviços? Eu acho que a grande tónica deste documento deveria ser mais de imposição aos serviços, aos órgãos e serviços, responsabilizando os dirigentes e a respectiva tutela, do que responsabilizar os trabalhadores da administração pública, porque no fundo serão eles a pagar as consequências daquilo que vem de trás e que não se resolve, não é? E portanto é uma dupla injustiça, na medida em que ele, o trabalhador não é responsável, há aqui matérias, objetivamente, que é do seu comportamento individual, que podem ser trabalhadas, como é óbvio, mas há aqui questões que são, que têm razões subjetivas por detrás, não é? Que o condicionam, e aqui foi dado o exemplo, se temos uma sala, pela deputada do PSD, se temos uma sala com 500 pessoas à espera e dois funcionários a atender, por muito simpático que ele seja, por muito competente que ele seja, aquele funcionário vai ouvir. E vai ouvir e vai ter uma queixa, e a consequência será depois haver um processo de averiguações sobre este trabalhador. É injusto. E, portanto, aqui a culpa, objetivamente, é do próprio serviço e não é do trabalhador. E eu acho que este diploma enferma um bocado nesta tendência, não é? Que eu acho que importava ouvir o Sr. Provedor e esclarecer também relativamente a esta matéria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Provedor, estão feitas as considerações dos partidos sobre esta proposta de Código de Boa Conduta Administrativa. Sr. Provedor, para as considerações finais desta sua audição. Tenha lugar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu para já vou fazer um esclarecimento prévio que condiciona, com certeza, todas as intervenções dos Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Esta minha iniciativa tem o suporte legal no meu estatuto e em obrigações do Provedor de Justiça. As primeiras obrigações do Provedor de Justiça é justamente garantir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e no caso concreto dos cidadãos, face à administração. E faz parte desta panóplia de competências uma outra que é muito específica: o dever de promover a divulgação do conteúdo e do significado de cada um dos direitos e liberdades fundamentais, bem como da finalidade instituição da Provedoria de Justiça. E também faz parte, é um dos poderes, deveres do provedor, procurar, em colaboração com os órgãos e serviços competentes, as soluções mais adequadas à tutela dos interesses legítimos dos cidadãos e ao aperfeiçoamento da ação administrativa. Bom, posto isto, a tónica não tem nada a ver com os trabalhadores, com os deveres dos trabalhadores, diretamente, mas tem a ver com os direitos dos cidadãos. E quanto à observação que o Sr. Deputado, e começo pelo fim, o Sr. Deputado Jorge Machado, não respeito o erro, que pode dar origem a alguma confusão de terminologia futebolística, eu sei.
São os dois do Porto.
Eu só lembrava o seguinte: o Código, no seu artigo 2º, começa por dizer: o código, e código não é um código tipo vinculativo, é um código de conduta, um código de, portanto, um conjunto de regras quase sociais, mais sociais do que jurídicas. O código tem por destinatários todos os órgãos e serviços da administração pública e respectivos agentes, como é evidente, nas suas relações com os cidadãos, ou na relação dos cidadãos com os órgãos e serviços da administração pública e respectivos agentes. É evidente que o enfoque dos deveres dos trabalhadores não tem uma finalidade de estabelecer um código disciplinar. Aliás, são deveres que não são inovadores, que não são inovadores. Esses vão no Estatuto Disciplinar, com certeza no Código de Procedimento Administrativo, a encontrá-los. Tem apenas esta finalidade. Na medida em que se dá direitos aos cidadãos, é uma boa conduta, uma boa administração pública, há de também se dar-lhe a conhecer de forma sistematizada os deveres mais essenciais que têm os trabalhadores da administração pública face aos cidadãos, face aos utentes da administração pública. Esta é que é a verdadeira perspectiva e que não é de todo uma inovação, porque, de alguma maneira, é a perspectiva do Código de Boa Conduta Administrativa que existe para o relacionamento dos cidadãos da União Europeia com a administração da União Europeia. Portanto, quero que isto fique claramente, a minha preocupação não é, em primeira linha, com os deveres dos trabalhadores, é com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, sobretudo, com o direito dos cidadãos à boa administração pública, que é fundamental. Agora, reconheço claramente que não vai ser isto que vai alterar toda uma mentalidade de uma tradição que vem de séculos, da burocracia da nossa administração pública. Não tenho essa pretensão. A pretensão que eu vejo, o mínimo que eu vejo nisto, é condensar um conjunto de princípios e um conjunto de direitos dos cidadãos que permitam, até inclusivamente, a senhora deputada falou na ação de formação da função pública, são 28 artigos, claro, há códigos que têm, são 28 artigos relativamente simplificados, com fórmulas o mais possível acessíveis, sem o jurisdicês habitual, técnico, que permita a qualquer indivíduo que iniciar a sua formação para a administração pública ficar com o mínimo de conhecimento dos princípios que o deve reger quando atender o público, que é uma coisa que efetivamente qualquer cidadão, há uma grande melhoria, mas nós todos temos individualmente, e os seus deputados muitas vezes chegam ao serviço público e nem sequer me identifico-me com o cidadão contribuinte, e já tem acontecido, às vezes reconhecem e não serve de teste, mas já tem acontecido que sou tratado como um cidadão contribuinte e, portanto, também sou maltratado. Respeitosamente, lembro ao cidadão que me está a atender, que é funcionário público, que não deve ser assim que ele deve atender. Portanto, posto isto, eu gostaria de agora destacar, e vai-me ser difícil relativamente a todos, mas destacar algumas das questões que me foram postas. É evidente que a montante tudo passa pela organização dos serviços. Mas isso é a reforma administrativa dá quantos, desde o tempo do professor Marcelo Caetano. Recordo-me que até havia um secretariado próprio, até fazia parte do Dr. João Salgueiro, para a reforma administrativa, é o secretariado da Presidência do Conselho de Ministros, que tinha uma das funções, já se fala em reforma da administração pública, desde os anos, princípio dos anos 70. Portanto, quer dizer, e há de continuar a falar-se. Portanto, é montante, está isso, é a organização dos serviços públicos, não há dúvida nenhuma. Mas não é, isto não tenciona, de alguma maneira, resolver esse problema. Tenciona, obviamente, ser mais um instrumento de elucidação, de elucidação dos funcionários públicos, dos serviços públicos e dos direitos dos cidadãos. acessibilidade dos deficientes. Os meus antecessores já tiveram grandes ações no que diz respeito à acessibilidade, até na cidade de Lisboa. Curiosamente, até nos serviços de transportes, foi por ação do Dr. Menezes Pimentel que os serviços de autocarros passaram a ter cadeirinhas. Tudo, quer dizer, agora, isso também é montante, é muito importante que seja feita alguma coisa, e já o próprio Provedor de Justiça, em várias recomendações a autarquias, para que seja observada a legislação que garanta a acessibilidade, tem feito recomendações, alguma coisa se tem feito. Isto não é para se fazer por decreto, nem de um dia para o outro, é para se ir mudando as mentalidades, e isso faz-se pouco a pouco. Lá está, neste aspecto, é o modesto encargo do Provedor de Justiça é ter paciência e perseverança. Isto é mais um ato de paciência e de perseverança que eu estou aqui a praticar junto dos seus deputados. Eu estou de acordo com a doutora Maria José Nogueira Pinto, em que este código de alguma maneira espelha o fracasso da nossa administração pública, mas é um fracasso congénito quase. E que está, modificou-se muito, há muita, mas vai-se fazendo, continuo a dizer, lembra a administração pública, lembra aos funcionários públicos, àqueles que porventura ou não aprenderam ou estão esquecidos, que o cidadão, o utente dos serviços públicos, tem direitos, e que os encarregados da satisfação desses direitos são os funcionários que os atendem. Se com responsabilidade exclusiva ou repartida com a organização dos serviços públicos ou maioritariamente repartida com os seus dirigentes, é outro problema. Agora, o que na primeira linha quem atende o cidadão é o funcionário, é o trabalhador da administração pública, independentemente do vínculo. Já foi mais estável, já lhe deu talvez mais autonomia, possivelmente. Não discuto, não estou para discutir, mas a verdade é que no mínimo que tem é que ter uma vocação ou natural ou apreendida para atender o utente, que é o cidadão, somos todos nós, prestando com a noção e a consciência de que está a prestar um serviço e que não está a servir-se desse serviço. Quanto à linguagem gestual, eu julgo que aqui a expressão língua é em sentido amplo, que aqui está, sem prejuízo do uso das línguas oficiais. E se formos encher isto, claro que não vou discriminar até o mirandês cá cabe.
Isso é a minha língua. Minha segunda língua.
Mas também cabe a linguagem gestual. E, portanto, mais, serviços que têm à sua disposição, bom, à disposição dos seus funcionários. Eu fui presidente do Tribunal de Contas e tive no serviço, digamos, do gabinete de estudos, portanto só em trabalho de investigação, um senhor que era surdo-mudo. Eu fiz um investimento de 5 mil contos na altura para lhe criar os instrumentos necessários a diminuir a desigualdade e a satisfazer. E fazia ótimos estudos e ótimos pareceres, devo dizer. Portanto, quer dizer, é uma questão, efetivamente, de também as administrações e os serviços se adaptarem, porque aqui o que temos que ter em conta é, digamos, a satisfação do interesse dos cidadãos. Esse é que é o assento tónico. Relativamente, à acessibilidade, também, a acessibilidade foi uma coisa que foi transversal quase a todos os senhores deputados. O atendimento com intimidade, começou a senhora deputada Maria José Gamboa a falar. Eu digo sinceramente, quer dizer, apesar de tudo, hoje, em alguns serviços, há uma maior preservação da intimidade. Eu, por exemplo, fico espantado, que entrei numa reparação de finanças onde já não entrava há muitos anos, e verifiquei que aquilo mais parecia um estabelecimento bancário. onde o contribuinte é atendido. É evidente que o contribuinte que está ao lado, tanto aí como nos estabelecimentos bancários, está a ouvir, por cima, por lado, está a ouvir o que está a acontecer ao lado, mas se estiver atento àquilo que está a fazer, só se for muito cusca, como se costuma dizer, é que se está a preocupar com o que está ao lado e não se está a preocupar com o seu próprio interesse quando está a ser atendido. Vai-se melhorando, vai-se melhorando. Agora, o fundamental, e volto a frisar, é realmente a satisfação dos direitos dos cidadãos ao bom atendimento nos serviços públicos. Aplicação prática, o recurso à justiça, o Sr. Deputado Rego, o problema é este, quer dizer, acontece é que os meios contenciosos e hierarquicamente administrativos são independentes da atuação do Procurador de Justiça. O Procurador de Justiça pode atuar. Pode acontecer que, efetivamente, haja um conhecimento de como está a decorrer, por exemplo, um recurso hierárquico e, em vez de estar a interferir na administração, o Procurador de Justiça aguarda que isso termine para, se houver alguma observação a fazer, faz, se não houver, termina o seu processo de queixa. Falou aí num tribunal de pequena instância, não é uma opção política para as decisões mais rápidas dos direitos dos cidadãos, não me cabe a mim emitir opinião. Agora, no que respeita às sanções, o problema aqui é este: se houver uma violação do direito do cidadão à boa administração, com bom atendimento, com decisão célere, ou que não é célere, é atrasada, a maior parte das queixas, quer relativamente a tribunais, quer relativamente à administração, é pelo atraso das decisões que nós temos. Claro que relativamente aos tribunais, a nossa atuação é através dos Conselhos Superiores e, curiosamente, até tem funcionado. Os Conselhos Superiores chamam a atenção dos juízes ou dão uma explicação sobre o atraso das decisões e pronto, mais não pode fazer o Procurador de Justiça. Já quanto à administração, têm acontecido situações em que efetivamente a atuação do Procurador de Justiça torna-se até perversa. Eu vou-lhe contar um caso. Um dos grandes problemas que neste momento estamos a ter é com o conhecimento da cidadania portuguesa a cidadãos, imaginem, inclusivamente, ainda nascidos no antigo Estado da Índia, em que, efetivamente, havia requerimentos em catadupa à Conservatória do Registro Central para que esse reconhecimento da cidadania portuguesa fosse feito. É óbvio que a lei não é muito exigente quanto à prova do nascimento antes da independência. E o Conservador do Registro Central ia tendo dúvidas, ia exigindo cada vez mais documentos, porque o que está a acontecer era só isto, é que isso era utilizado por falsos juízes paquistaneses para poder entrar na Europa. E havia processos acumulados, queixa, há um nicho de advocacia que descobriu o Procurador de Justiça como um bom instrumento para desbloquear esta situação. Queixas feitas ao Procurador de Justiça que, na sua santa ingenuidade, interpelava a conservadora dos Registros Centrais, que era uma senhora: este processo está aí há tantos meses, qual é? Não, o processo era retirado, era visto, lá se conseguia, era uma espécie de cunha oficial do Procurador de Justiça à conservadora dos Registros Centrais.
Só os advogados é que ganhavam.
Não, os outros, isso passou a ser conhecido e é uma questão de fazer, a forma também que se transmite, já não é preciso ser o advogado a assinar, nem era o advogado a assinar. Bom, a certa altura o Procurador de Justiça o que é que fez? Verificou que o que havia era que precisar a legislação que reconhecia esse direito ao pretenso cidadão português. E fez uma recomendação ao Ministério da Justiça no sentido de alterar a legislação e devia precisar melhor para, efetivamente, e o Ministério da Justiça vai acatar, não sei se isso é através de proposta à Assembleia da República ou se é de proposta, ou se é de competência própria. Portanto, quer dizer, é para ver que efetivamente, muitas vezes também há situações em que o provedor de justiça não é utilizado em matéria de urbanismo, em matéria de ambiente, de organização do território. Portanto, quer dizer, aqui qual é a prioridade? É a satisfação, e repito, e não me canso, a satisfação dos direitos dos cidadãos, é uma boa prestação dos serviços da administração pública. Isto terá esta vantagem de alguma maneira, simplificada, curta, são 28 artigos, até pode servir de manual de formação permanente dos funcionários públicos, mas serve, sobretudo, pela divulgação que vai ser dada, e por isso que é muito importante que seja uma resolução da Assembleia da República a aprovar, porque pelo menos há o potencial, a potencial publicidade, quer da publicação no Diário da República, quer no acesso ao site da Assembleia da República, e os cidadãos, e obviamente também pelo Provedor de Justiça, os cidadãos ficam a saber quais são os seus direitos face à administração pública no que diz respeito à boa prestação dos serviços públicos. Julgo que com estas considerações que são genéricas, consegui de alguma maneira dar alguma resposta ou esclarecer alguma das questões que me foram postas, que muitas delas foram coincidentes, embora formuladas de maneira diferente, e estou, digamos, na disposição de responder a algumas perguntas, mas não queria deixar de terminar com este sublinhar. Isto é um instrumento fundamental para os cidadãos utentes dos serviços públicos, de esclarecimento, essa é a função e a obrigação do e é um instrumento que vai permitir gradualmente uma mudança de mentalidade, digamos, dos serviços públicos e dos seus trabalhadores.
Sr. Provedor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua... Queria intervir novamente.
É só uma nota muito breve, dizer que da nossa parte acolhemos como muito boas e vamos tomar em devida nota a proposta que o Sr. Provedor aqui fez, no sentido de estudarmos a apresentação da resolução e provavelmente um acolhimento dos partidos que eles quiserem juntar.
Muito bem, depois então ponderaremos depois isso. Eu só queria agradecer ao Sr. Provedor, que aqui também nos trouxe aqui e referiu aqui alguns exemplos de excelentes funcionários públicos que existem, nomeadamente um exemplo que aqui nos deu, e penso que quis também caracterizar nesse exemplo os milhares de funcionários públicos que se dedicam empenhadamente a cumprir as suas obrigações, que há excelentes funcionários públicos. No que toca ao bilinguismo e ao mirandês, em Miranda, Sr. Provedor, se eu for com o meu pai à repartição de finanças, ele fala em mirandês com o funcionário, eu falarei em português, porque já não domino o mirandês como ele domina, mas isso está assegurado, porque há boas escolas de mirandês neste momento, em todas as escolas, em todos os agrupamentos escolares de Miranda de Douro, o que é ótimo também.
Além da posta,
como é evidente. E, portanto, Sr. Provedor, vamos refletir sobre esta proposta que o Sr. Provedor aqui nos traz e talvez, que, se for necessário, na próxima sessão legislativa, se necessitarmos, ouviremos novamente e contaremos novamente com a colaboração do Sr. Provedor aqui nesta casa. Penso que estará disponível para isso. Muito obrigado por tudo.
Obrigado. Bom dia.